As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo mais uma vez aqui dos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, você acompanha mais um programa, pode trazer mais a imagem aqui para mim, traçando para você e apresentando para você aquilo que é importante, que foi de destaque nas últimas 24 horas, com muito foco para o nosso polo de confecções de Pernambuco. Comigo até agora, Manassés. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite. Boa noite, meu colega, que seria o Ralf, não
é
isso? Pelo...
Mas tá chegando, né?
Pelo horário é Ralf. Boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado, seja pela rádio, seja pela internet. Que seja uma ótima noite para todos nós.
A gente lembra que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, página do blog do Ney Lima, através da Agreste TV e Jardins do Agreste, em Belo Jardim, página da Nova FM e Estação Notícias, na região de Brejo da Madre de Deus. Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama. Estamos ao vivo pela TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, além da Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. Estamos ao vivo pelas ondas do rádio, também pelas rádios Toritama FM e pela rádio Vale FM, as duas emissoras conosco nesse momento, formando aí o nosso boom de audiência. Vou trazer um intervalo rápido agora no começo, só 30 segundos, e a gente traz daqui a pouco. Teremos a participação de Thales Maia, ele que é filho de José Augusto Maia, e sondamos muito aqui, né, no, durante os últimos dias, inclusive com base no depoimento, na entrevista do deputado Silvio Costa, né, da possibilidade de uma candidatura pelo partido do qual o Thales está afiliado. Vamos falar sobre esses e outros assuntos das eleições de 2020. Vamos ter a participação da secretária de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, a Poliana Siqueira. Ela vai falar sobre, atenção, mudança do hospital de campanha. O hospital de campanha de Santa Cruz do Capibaribe vai mudar de onde está, instalado numa escola, vai para o CAPS. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação e conversa um pouco também com a secretária. Intervalo rapidinho e eu volto com esses assuntos.
Procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @ Via Motos Underline. Via Motos, acelerando com você.
Olha, na tarde de hoje aconteceu de maneira virtual a penúltima reunião da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, desse primeiro semestre. Uma das pautas que foi discutida foi um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, que tem como objetivo transformar a Secretaria Extraordinária de Serviços Públicos para a Secretaria Ordinária. Esse projeto de lei acontece em segunda discussão e votação e acabou sendo aprovado por 9-4. Só para explicar para você, a diferença de uma coisa para outra é que a secretaria extraordinária, ela é provisória, e a secretaria ordinária, ela é definitiva. Eu não sei se Ralf Manassés souber, pode me dizer, se isso altera salário ou não. Salário de um secretário ordinário, de uma secretaria ordinária, se é diferente de uma secretaria extraordinária, né, que é montada ali, pelo que eu entendo, através de decreto durante o momento. Mas vamos acompanhar, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a discussão que aconteceu durante a votação, onde os vereadores Capilé, Ronaldo Pacas e o presidente Augusto Maia discutiram, debateram ali sobre o assunto. Vamos acompanhar.
Ela é uma secretaria subordinada. E a partir do momento que ela passa a ser ordinária, ela vai ser mais uma secretaria. Ou seja, eu não recordo aqui bem quantas secretarias a gente tem, mas seja quantas for, vai aumentar mais uma. E se vai aumentar mais uma secretaria, vai aumentar mais um novo espaço, vai aumentar mais o quadro de funcionários que vai ser necessário para essa secretaria. Vai aumentar o salário do secretário, que se hoje ele é secretário subordinado, é um preço, o valor do salário dele é um. E ele passando a ser secretário executivo dessa secretaria, o salário vai ser outro. Eu entendo que isso é aumento, sim, de despesa. E por isso, senhor presidente, ratifica aqui meu voto e dizer que eu vou levar, sim, ao conhecimento nas redes sociais esse projeto. Caso ele for aprovado, eu vou levar, sim. E mesmo que ele não for aprovado, senhor presidente, eu também vou levar, porque eu entendo que é um aumento de receita, é um aumento de despesa para o município.
Ronaldo Pacas.
Presidente, eu vou votar favorável e apenas esclarecendo, já que Capilé citou, Capilé, você tem que ter mais conhecimento. É uma secretaria que estava funcionando de forma agregada, passa a contar com o mesmo pessoal, apenas de fato e direito, né? Não mais extraordinária. E discordo até do Joab, né? Quando foi criada a extraordinária para que ele fosse para lá, ele votou favorável. Então, o voto político é muito diferente, é para a gente ter sensibilidade. E quanto às redes sociais, Capilé, você está fazendo um belo trabalho, monte sua equipe de vídeo, você está fazendo um belo trabalho, né? Enquanto estão verdes, falta amadurecer para cair do pé. Voto favorável.
Eu também voto favorável a esse projeto, por entender também que não vejo esse aumento de despesa, e a gente espera, se a queixa aí do secretário era de que estava atrasando muitas obras por conta justamente dessa subordinização, então a gente espera que a partir de agora não se tenha mais desculpas e de que de fato a cidade comece a resolver os problemas, que são muitos.
Então, só resumindo aí, votaram contra esse projeto os vereadores Joab, Carlinhos da Coab, Diomedes e Capilé. Os demais vereadores, oposição e situação, votaram a favor do projeto e o projeto passou. Ralf Lagos agora conosco aqui. Ralf, boa noite.
E boa noite, Ney, boa noite, Manassés, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas que nos assistem através das nossas plataformas digitais. É realmente, Ney, é um projeto que causou uma discussão. O governo acha que não há uma despesa a mais, outros tantos vereadores acham que vai haver uma despesa. Sobre a sua interrogação, eu acredito que se a lei que cria não disser que o salário é diferenciado, acho que o salário é o mesmo dos outros secretários, né? Não existe essa diferenciação na lei que aumentou o salário do vereador, se é secretário efetivo ou se é secretário apenas provisório, sabe? Então, dentro desse contexto, se a lei não disser nada, eu acredito que o salário deva ser o mesmo. Mas é impressionante como a oposição em Santa Cruz fala baixinho com o prefeito, viu, Ney? Em raras exceções, a oposição aumenta o tom ao prefeito Edson Vieira. É um alinhamento de tirar projeto de lei, de colocar projeto de lei na hora correta, de votar em alinhamento com o governo, realmente é uma coisa que chama a atenção, Manassés, de quem debate política, porque a oposição em Santa Cruz nunca teve esse comportamento da eleição da Câmara, da última eleição da Câmara para cá. É que a gente vê esse tipo de comportamento de amenizar para o lado do prefeito, de não entrar nas bolas divididas contra o prefeito em raras as exceções. Nesse caso, o Joab e o Carlinhos e o Capilé não votaram a favor. Mas realmente, Ney, chama a atenção de como a oposição em Santa Cruz fala baixinho com o prefeito Edson Vieira.
Ralf, agora esse projeto é tão importante assim, me refiro do ponto de vista de interesses do governo, porque eu acho que quem vai pegar isso, na verdade, vai ser o próximo prefeito, né?
Mas
porque
é um projeto.
São apenas 5 meses dessa gestão.
Você repara, Ney, que todo projeto de lei que se mandava para a Câmara, Edson tinha complicação. Quando o projeto derivava do governo, Edson tinha complicação em aprovar, porque ele tinha uma oposição ferrenha, certo? Ele tinha uma oposição ferrenha. Mas, ultimamente, eu não sei se é a mesma visão que o Manassés tem, mas a oposição tem tido um comportamento, repito, com algumas exceções, de ser muito subalterna ao governo de Edson Vieira.
Porque falta aí, e eu concordo com você, Ralf, que falta a discussão. Eu acho que o grande detalhe da questão de uma oposição não é ser oposição por ser oposição, uma oposição que não tem propósito na discussão. Mas é como se das duas uma, ou é realmente força de vontade de ser oposição, ou o conteúdo, Ralf, para ser oposição realmente não há, porque lembre bem aí quem acompanhou a política antiga de Santa Cruz, que na época ainda a gente só via transmissões em recortes de rádio, vai lembrar aí quando o Fernando, o Zé Augusto eram oposição, um próprio Ideraldo Abrantes, que foi lá há 20 e tantos anos atrás vereador, então o tempo de Zilda Moraes, de um Rui Medeiros, havia naquele tempo, quando dessas legislaturas, realmente a gente tinha uma oposição sempre muito combativa. Ia para cima, discutia, talvez até com certo excesso. Mas isso é o que faz o embate, do ponto de vista democrático, né? Essa dialética entre oposição e situação, fazer surgir ideias novas, uma reflexão mais profunda sobre alguns temas. Mas realmente falta, eu penso que falta, Ralf, justamente é a discussão. Os projetos vão passando e a gente não vê um ardor maior, talvez também seja, não sei, de repente um ano eleitoral e a oposição está discutindo em torno dos seus projetos, até porque ela é bem cheia de rachas, então ela fica ali, uma tentando resolver a questão interna para quem vai ser candidato na eleição do próximo pleito, e estão esquecendo de que há uma administração que está andando aí, mandando o projeto, e vai tudo passando sem que haja uma discussão. Está faltando, sim.
A oposição em Santa Cruz é uma coisa bem peculiar. Tem coisa em Santa Cruz que é muito peculiar. A oposição é uma delas. A oposição de Santa Cruz, Ney, faz oposição à oposição.
Entendi, não, mas tudo bem. Vamos embora. Entendi, estou brincando. Olha, vamos trazer um intervalo. Daqui a pouco nós vamos ter a participação da secretária de Saúde, Poliana. Vamos falar ainda mais sobre essa reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores hoje. Então, daqui a pouquinho, nesse programa. Intervalo, 30 segundos e a gente volta.
Liquida Total Grupo Porfírio. Calçados com até 60% de desconto. Aproveite as grandes novidades da moda com preços imperdíveis na Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. As melhores marcas de calçados masculinos, femininos e infantis a partir de R$19,90. Isso mesmo que você ouviu, calçados para toda a família a partir de R$19,90. Liquida Total Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
Muito bem, voltando então, estou nessa câmera aqui agora, né? Isso, pronto, vamos lá. Estamos fazendo aqui uma conexão. Pois não, Ralf?
Esse salgadinho é atrás de você é o quê?
Não, da outra vez, a empresa de pipoca compartilhou, rapaz, o meu story.
Foi mesmo? Bacana.
Foi. Mas essa aqui é maior, não vai fazer isso, não. Tá pronta a secretária? Tá, não, não tá, no caso, né?
Ney, deixa eu me mandar um abraço para meu querido amigo, pastor Mauro.
Pode dividir
Mauro.
A tela aqui com a gente aqui? Pois não, Ralf?
Deixa eu mandar um abraço para meu querido amigo, pastor Mauro, né? O cara que eu tenho a maior estima. Tive com ele hoje à tarde. Tá bem, tá ganhando peso, tá robusto, tá confiante que a gente vai passar por essa e tá feliz. Lá no sítio dele, lá na igreja dele, fiquei muito feliz de ter encontrado e batido um papo com o pastor Mauro, que é uma pessoa da minha mais alta estima.
Para passar essa pandemia, a gente tem que comer um peru lá. Eu já
é verdade. Falei, né?
Pois é. Trazer ele aqui também.
Minha
né?
mãe, é bom trazer ele aqui também.
Ô Ney, me permita só fazer esse registro. A gente precisa trazer pastor Mauro aqui para que algumas histórias de Santa Cruz fiquem registradas. Porque nós já perdemos dois grandes contadores de história em Santa Cruz, de vários. Ó, Zé Romildo, Surubim do Bar, professor Jorge, né? Nós perdemos essas figuras, entre outros, tanto Fernando Amaral,
Francisco
Amaral, Francisco Amaral. Então, essas figuras a gente vai perdendo e a nossa história vai indo embora com ela. Agostinho Rufino de Melo era outro grande contador de história em Santa Cruz do Caparibe. E aí a nossa história vai indo embora com essas figuras. É preciso a gente trazer pastor Mauro aqui e outras figuras para a gente deixar arquivado a nossa história.
Pastor Mauro, que é um pastor filho da terra, né? A história de Santa Cruz está vivida e vivenciada por pastor Mauro. Será que ele assiste o programa todos os dias? Eu tenho essa dúvida.
Assiste todos os dias, ele assiste. Porque eu não, por incrível que pareça, hoje eu não enviei porque eu não vi aqui no grupo. Porque eu não vi o link aqui. Mas eu envio e minha mãe coloca lá, ou minha irmã, e ele assiste todo dia. Até quando ele está lá em Barra de São Miguel, meu filho estava lá com ele sexta-feira e eu não sabia. Eu mandei um cheiro para minha mãe, não mandei para meu filho ficou triste. E ele disse, mas rapaz, o senhor não sabia. Ele disse, o senhor não deu um telefone a seu filho? Ele disse, eu estava assistindo. Ele entrou, procurou lá no YouTube, Programa Independente, acessou e estava assistindo.
Olha, a história...
Assiste sempre.
A história...
E sexta-feira principalmente, né,
mano? Exatamente.
Mas eu não sabia, ele não sabia que eu estava ali substituindo.
A história de Santa Cruz, ela se confunde com algumas figuras. Eu acho bonito contar a história e ouvir a história de um homem que era cortador, era barbeiro. Junto com seu pai, né, o Marculino, né, seu Marculino, era barbeiro junto com seu pai, aceitou Jesus, se converteu, foi ser oficial da primeira igreja, essa igreja aqui perto do Parque Florestal foi a primeira igreja do Pastor Mauro. Depois,
a primeira foi a Batista.
A Batista, depois lá.
Depois foi pra lá.
E depois se fundou a segunda igreja, que ficou maior do que a mãe. Né? Foi uma das maiores igrejas, com o maior número de congregação aqui de Santa Cruz do Caparibe. Uma história muito bonita de um homem simples que ascendeu na vida. É muito bonita de ser contada.
E uma coisa eu digo, Vilney, papai tem uma memória de Santa Cruz. As histórias que ele... A questão é que papai faz a cena, então você viaja no tempo com ele.
Exatamente.
Se ele tiver...
Tem o dom de contar a história. Ele tem o dom de contar a história, né?
Ele tem. Se ele disser assim, estava chovendo, a chuva era... Bah! E você escuta a chuva, ele faz... Ele faz todo o cenário. Então você mergulha na história. Um dia eu trouxe ele aqui, se for numa data festiva de Santa Cruz, seja uma festa de setembro ou um final de ano, que é o 29 de dezembro, o aniversário, ele tem muita coisa para contar.
Pois é, vamos então trazer o Pastor Mauro aqui qualquer dia com toda essa ilustração, né, das histórias. Vamos agora estabelecer a nossa conexão com a secretária de Saúde de Santa Cruz, Pauliane Siqueira. Pauliane, muito boa noite. Está me ouvindo direitinho?
Boa noite, estou ouvindo. Boa noite a todo mundo do estúdio. Boa noite, ouvintes. Estão nos assistindo no Santa Cruz Online.
Pauliane, nós temos imagens, está aí, Elivaldo? Do CAPS, onde vai ser instalado o hospital de campanha, certo? Ele vai sair de onde está, que está na escola. O prefeito Edson Vieira passou essa informação aqui ontem, certo? Passou as fotos. Não tivemos tempo durante a entrevista do prefeito de colocar, mas está aqui as imagens. Então, vai sair de onde está o hospital de campanha e vai para o CAPS. Duas perguntas, né? Primeiro, essa mudança vai aproveitar toda aquela estrutura que nós vimos lá? Tudo aquilo vai ser adaptado nesse local? E segundo, por que não pensaram nisso antes? Não seria o caso de já ter colocado lá no CAPS primeiro?
Vamos lá, né? Toda a estrutura ela será reaproveitada, né? Essa mudança ela se dá no momento em que a gente já está com o COVID, o coronavírus, né, instalado na nossa cidade. A gente tem acompanhado e assistido o comportamento do vírus, os casos moderados a leves, a gente vem acompanhando. Isso também, essa decisão também foi baseada na ocupação dos nossos leitos. Então, acompanhando tudo isso, o planejamento, a regional, essa etapa, ela não está acontecendo apenas no nosso município, né? Vários municípios estão se reorganizando, avaliando toda essa situação e toda essa rede de saúde e os momentos epidemiológicos dessa pandemia. Então, essa mudança se dá nesse momento em que a gente já a gente vivenciou esses primeiros meses de pandemia e viu que leitos moderados a leve, a gente teve uma ocupação, de certa forma, estável, controlada e reduzida. Né? A gente está num momento também que a pandemia na região metropolitana, ela vem com sinais de estabilidade e na região agreste ela ainda está com a infecção sustentada, nós ainda estamos trabalhando nas ações com o intuito que haja essa diminuição, essa estabilização e diminuição dos casos, mas a gente precisa reforçar todas aquelas medidas que a gente vem falando e que todo mundo já está aí escutando e utilizando, que a máscara, o uso da máscara, do álcool gel, da higienização, do distanciamento. Na medida em que a gente decide, naquele momento da pandemia, onde a gente decide colocar, né, onde a gestão, com a avaliação técnica, decide colocar o hospital de campanha na escola, o CAPS-AD, essa unidade, ela estava nas últimas, estava no momento de finalização de obra. Então, naquele momento, a gente tinha urgência de montar uma estrutura. Né, uma estrutura para que tivesse o espaço adequado para atender um vírus desconhecido, uma pandemia que a gente não sabia como ia se comportar na nossa cidade, né? E a gente chegou ao momento aí de ter quase 100% dos nossos leitos de UTI ocupados no estado, e a gente precisava garantir ao cidadão um espaço adequado para internar, para fazer o seu tratamento, seu monitoramento, e caso necessitasse de uma unidade em UTI, ele teria uma semi-intensiva dentro desse hospital de campanha. Então, tudo que foi vivenciado e planejado ao longo desse período de pandemia foi visando essa estratégia, não a gente ter um local que tivesse preparado para receber esses pacientes que tivessem com gravidade. Então, naquele momento, nós não tínhamos a finalização da obra do CAPS-AD. E nós tínhamos uma projeção, né, uma perspectiva de iniciar com 49 leitos, que fizemos 65 leitos, né, totalizando nosso município, leitos específicos de COVID. Eles finalizaram em 65 leitos. E nesse momento, após os primeiros meses com a pandemia instalada, nós estamos reordenando a rede e todas as unidades estão se adaptando à nova realidade que a gente vai ter na nossa no país inteiro, né? Nós temos que conviver com a COVID e com as outras patologias e com as outras endemias e com as outras com as outras cargas de doenças que sobrecarregam o nosso sistema de saúde. Então, a gente teve que se readaptar, se reinventar e preparar a rede da melhor forma possível para atender os cidadãos. Então, não é exclusividade de Santa Cruz. Toda nessa nossa região, ela está passando por uma reordenação. O próprio estado tem mudanças de protocolo, às vezes até semanais, e com base nesse tipo de avaliação e com base também no comportamento da pandemia. Então, isso é um processo natural diante de uma situação desconhecida. É a gente reavaliar e ver a melhor estratégia. E ir agora para o CAPS-AD, né, para o prédio, ele vem no momento em que há uma reabertura gradual de muitos serviços e há também já discussões do retorno das aulas. Uma opinião minha é que isso vá se prolongar um pouco, mas aí a saúde já começa a pensar nessa possibilidade e de retirar aquela estrutura do hospital de campanha para uma unidade própria da saúde.
Secretária Manassés, boa noite. Veja, diante do retrato que se pregou aqui há mais de 100 dias atrás, né, no Brasil todo, eu digo, nós estamos muito longe de ter sido a dimensão da tragédia que foi pregada. Há 20 dias atrás, acredito que o prefeito Edson deu uma entrevista falando que sequer o hospital de campanha havia chegado a ser utilizado 7% de sua capacidade, contando com todo o período dele em funcionamento. A pergunta que eu faço é, não, talvez não foi exagerada, ou então não demorou muito para se realocar esse hospital, permanecendo uma escola que vai se ter um trabalho enorme para se fazer a desinfecção dela, até porque é uma outra pergunta que fica, se os pais vão poder ficar tranquilos em relação aos filhos voltarem para essa escola, justamente porque foi lá onde se instalou todo esse hospital de campanha. Então, não se demorou um pouco mantendo uma estrutura desse tamanho, sendo que não se estava alcançando sequer 10% da utilização de sua capacidade?
Que bom que hoje a gente está discutindo isso, né? A gente faz um cálculo de ocupação durante esses 3 meses que não chega a 7%, né, como foi colocado aí. E isso é um fator que a saúde considera positivo, né? Positivo no sentido de que a gente não teve uma sobrecarga no sistema de muitas pessoas adoecendo no mesmo momento. pessoas com gravidade, elas estão conseguindo leitos nos hospitais de referência para suas avaliações, né? Ou para o atendimento de UTI. E dessa forma, os pacientes que estão ficando no município, moderado a leve para continuar seu tratamento, são os pacientes que se enquadram no perfil. É importante a gente entender que quando o paciente está na UPA, que é um síndrome gripal e que tem todos os sintomas, né, para a COVID, é colocado num sistema. Nós temos um sistema que é o hospital de campanha junto com os hospitais de referência, onde o médico regulador analisa o quadro clínico dele e encaminha ele ou para o hospital de campanha do município ou para hospitais em outros municípios, que são os hospitais que são pactuados com o nosso município, né? No caso, Caruaru, Recife, que são as nossas grandes referências de UTI, né? Quando acontece isso, quando a gente estava lá no início com os planejamentos, era para evitar exatamente a sobrecarga e para que acontecesse exatamente o que está acontecendo hoje, não tivesse um caos instalado, porque muitas pessoas adoeceriam ao mesmo tempo. Então, eu avalio de forma positiva, eu não avalio como exagero para a saúde esse tipo de atitude. Pecar por excesso é melhor pecar pela falta, né? E essa situação que a gente vivencia hoje em relação a mudou na escola, a escola vai voltar, o vírus está circulando, o vírus está com as pessoas assintomáticas, a gente não identifica, não sabe onde o vírus está. A gente faz as medidas de sanitização para que os vírus não se proliferem, inclusive sanitização nas ruas, ela é realizada e é necessária, está sendo feita constantemente dentro das nossas casas, nos espaços públicos, nos prédios. E assim que houver, hoje dentro do hospital de campanha, inclusive, tanto é que a gente tem uma baixa taxa de infecção entre nossos próprios profissionais, né? Nós não temos 10% dos nossos profissionais contaminados e foram se contaminando ao longo dessa pandemia e, graças a Deus, se recuperando e retornando ao trabalho. Então, a gente tem até o momento, né, temos situações positivas e que nos deixam assim, tranquilos em relação a que estamos no caminho certo, fazendo o trabalho certo. Essa conformação de rede, tudo isso, ela é discutida em uma câmara técnica na regional. Então, são técnicos de saúde pública que a gente propõe nossa rede de acordo com os técnicos municipais. E isso passa por uma câmara técnica, vai para aprovação da regional e do Estado e do Ministério da Saúde. Então, todas essas ações, elas não são tiradas de uma caixinha sem embasamento, não. Elas são realizadas através de análise dos nossos números, do que a pandemia foi proposta, né? Quando ela veio, ela veio como um desafio. É uma doença nova, nós vamos ter que conviver com ela na nossa rede de saúde. Estamos aguardando a vacina e torcendo para que seja liberada o quanto antes e que tenha eficácia para que a gente possa viver, voltar à nossa normalidade, entendendo que a COVID-19 vai ser mais uma doença endêmica, né, no país, e que a nossa rede de saúde ela vai estar preparada, como atende a dengue, a chikungunya, a gripe, H1N1, para atender também a COVID-19. Mas isso é uma situação tão delicada e tão desafiadora para a saúde, porque a gente está falando de um vírus novo, a gente está falando de uma situação em que a gente não conhecia e que a gente teve que se reinventar e criar estratégias para enfrentar esse momento. Então, eu não considero desperdício, eu considero a ação feita no momento certo, no momento epidemiológico certo, que o país vive, que a região está vivendo, e todas essas ações, seu objetivo é que amenize a crise sanitária na nossa região.
Pauliane, boa noite. Eu quero começar a minha fala dizendo que concordo com você. Quando se trata de saúde, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela ausência. Graças a Deus que a gente teve um hospital de campanha bem estruturado e não precisou usá-lo. Eu concordo, comungo com que você pensa, com o que o prefeito Edson Vieira pensa também. Eu lembrei aqui, viu, Pauliano, daquela visita que nós fizemos ao hospital de campanha, eu cheguei em casa extremamente assustado, porque a expectativa era que a gente tivesse uma superlotação. Graças a Deus, a gente não teve. Parabéns pelo trabalho que você e o prefeito Edson Vieira vem fazendo à frente aí desse combate à Covid, mesmo com dificuldades, mesmo com falhas, mesmo a gente tendo que criticar algumas coisas que deveriam ser óbvias, mas realmente foi um trabalho bem feito e agora vai para um espaço menor que caiba as pessoas. E tomara que esse espaço também fique obsoleto, secretária. E minha fala é só para dizer que comungo justamente com a ideia do excesso é muito melhor na saúde.
Secretária, para a gente fechar a entrevista, voltando um pouquinho sobre a questão da desinstalação do Hospital de Campanha e a mudança para outro local. Quando ela começa a desinstalação e quando ela termina, né? Porque imagino que deve ter aí um períodozinho que a cidade vai ficar sem o Hospital de Campanha, né? E o que vai ser feito aí com os pacientes sintomáticos, não, confirmados com a Covid-19?
A retirada dele vai ser gradativa, né? No momento em que começa, a partir do momento que foi entregue o CAPS, a gente começa a montar a estrutura para do Hospital de Campanha no CAPS AD. Isso é uma coisa que vai acontecer sem que falte assistência aos pacientes, né, às pessoas que estão com sintomas de Covid. Isso não vai acontecer. A partir do momento que foi entregue, a gente acredita que nos primeiros 15
então,
dias
vai
de
ser
agosto...
Possível fazer sem interrupção, nesse caso, né?
Sem interrupção. A gente vai montar e desmontar de forma que não atrapalhe aqueles leitos que estão, as pessoas que estiverem, porventura estiverem fazendo o seu tratamento, e aí vai remontar, não vai, vai ser tranquilo, não vai necessitar de ficar sem a assistência. E no CAPS AD, é importante falar que vai ser o centro, vai ter também a porta de entrada do COVID, então lá também vai ser o centro de referência no COVID, causando uma modificação, né, o retorno das urgências para a UPA. Então, a partir do momento que o CAPS estiver funcionando, parte dele vai ser o centro de referência para a COVID com leitos de retaguarda.
Ok, secretária Pauliana, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de sempre.
Eu que agradeço, boa noite, um abraço para vocês.
Conversamos então com a secretária de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Pauliana Siqueira, né, passando para a gente aí a informação sobre a mudança do Hospital de Campanha. Intervalo rapidinho e a gente volta.
Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Teste você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado. Uma ótima opção para o inverno. Satex Teste, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719.
Daqui a pouquinho a participação ao vivo conosco também de Thales Maia, né? Ele que é filho de José Augusto Maia, enfim, vamos falar sobre eleições 2020 em Santa Cruz. E voltando aqui com a pauta em relação à Câmara de Vereadores, um projeto de lei foi apresentado na tarde de hoje durante reunião virtual da Câmara pelo vereador Marlos, da Coab. O projeto solicita a cassação de alvarás de empresas e postos de gasolina que revenderem combustíveis adulterados no município de Santa Cruz do Capibaribe. Esse projeto deverá retornar para discussão e votação na próxima reunião virtual da Câmara, que está marcada para a semana que vem. Vamos trazer aí um trechozinho da explicação do vereador.
Eu, como autor do projeto, eu tenho escutado muitos proprietários de veículos aqui dentro do nosso município que reclamam de questão de combustível que às vezes tem, abastece de um posto em outro, tem diferença. Então, Eu acho que, pelo potencial do Santa Cruz de Capariba, é preciso que o município seja mais rigoroso com pessoas que adulteram, né, combustível vivendo aqui dentro do nosso município, com uma penalidade mais justa, que é a cassação, e proibir de vez dessas pessoas exercer essa função aqui dentro do nosso município. É um projeto que ele precisa da discussão. A gente sabe que não, ninguém vai fazer um projeto aqui para prejudicar ninguém, mas pensando na população, nas pessoas que realmente precisam de uma qualidade boa dos combustíveis dentro do nosso município, eu vejo justo que a pessoa que adulterar um combustível e prejudicar milhares de pessoas dentro do nosso município, ele não deve mais poder exercer essa função de fornecer combustível para a nossa cidade. Então, esse projeto proíbe de vez as pessoas que realmente for comprovada que adulteraram o combustível e vendem a nossa população, seja punido, perdendo de vez o seu avaral e deixando de fornecer combustível dentro do nosso município.
Bom, resta saber se a ideia é praticável, né, no município.
O espírito do legislador, no caso aí, é coibir realmente que seja adulterada as gasolinas. Tem duas questões que é preciso se analisar. É se o município tem autonomia para isso, realmente, e a praticidade da coisa. Quem vai fiscalizar? Onde é que pode ter sido adulterado? No posto? No caminhão? Lá na fonte? A ideia do Marlos é bacana e tenta proteger o cidadão. Mas a praticidade da coisa é que deixa lá minhas dúvidas se é correta.
É porque o grande diferencial aí é se a lei realmente não vai ficar apenas no papel, né? Se, não é, Ralf? Que o grande desafio do legislador, e aí se a gente pegar a Constituição da nossa República, por exemplo, é um retrato disso. Você tem lá um monte de coisa que não, na verdade, não é. Está na lei, está. Mas é aquela coisa que não vai colar, que não vai pegar. Por quê? Porque faltam mecanismos. E uma questão aí é que quem faz essas fiscalizações normalmente, Ralf, é a própria ANP. Tem processos que vão, porque é o órgão regulador que vai observar. Muita coisa tramita em esferas federais. Como é que o município vai ter acesso a isso? Como é que vai ser esse diálogo? Vai pegar esses processos, trazer para cá? Então tem muita coisa que vai ser necessário, um bom trâmite de conversa entre órgãos municipais e federais e, às vezes, até estadual o órgão. Então, realmente, assim, a vontade é boa, o intuito é excelente, a questão é se isso, na prática, realmente vai ter, digamos assim, o resultado que se espera.
Muito bem. Intervalo, só 30 segundos e a gente volta conversando com o Thales daqui atrás da imagem. Para mim, chama.
Intervalo, né? A gente volta daqui a pouquinho.
Dizer que a casa é o nosso ponto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viana e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
Muito bem, voltamos então aqui ao nosso estúdio e vamos agora fazer uma conexão com o Thales Maia. Thales, boa noite, está me ouvindo direitinho?
Vai dar uma boa noite aí a todos, né? Ney Lima, Ralf Lagos, Manassés Simões, né? A toda a equipe da Santa Cruz Online, né? E do programa Independente, e todos os ouvintes, né? Pelas rádios e pelas redes sociais que nos acompanham nesse momento.
Thales, nós discutimos muito aqui nos últimos dias, né, sobre uma ideia do Silvio Costa Filho de que o seu partido, o partido do qual você está afiliado, tenha candidato próprio nessa eleição. E indagamos se isso teria sido feito sem autorização de vocês, né? Ontem, inclusive, até mesmo opositores, o próprio prefeito Edson Vieira que esteve aqui, levou em consideração que essa novela ainda não terminou da oposição, e que pode haver mudança, inclusive com o seu nome, o nome do seu pai, numa majoritária. O que é que tem de consistente nisso?
Ô Ney, primeiramente, né, eu acho que já cheguei até a comentar em alguns grupos e comentar em algumas rádios, né, de fato não houve essa conversa com Silvio Costa Filho, antes da entrevista, né? Como todos sabem, o prazo final ali das filiações já foi quando estava na pandemia, né, do novo coronavírus. Então, o diálogo foi mínimo, né? Meu pai esteve em Brasília algumas semanas antes daquele período, e aí teve, claro, uma conversa rápida no sentido de agregar partidos, né, de somar partidos para esse conjunto que estava se trabalhando em Santa Cruz de Capibaribe, né, principalmente no grupo de oposição, e o deputado Silvio Costa Filho, né, como presidente estadual da sigla, concedeu o partido, colocou à nossa disposição, mas isso foi uma decisão muito, acho, mais particular minha, né? Houve convites, né, inclusive o deputado estadual Diogo Moraes, para nos filiarmos ao PSB, mas eu, levando em consideração a amizade com o Silvio Costa, né, pai, né, e Silvio Costa filho, né, nós optamos por ficar no Republicanos, o PRB, e aí somar mais uma sigla para essa pré-campanha que nós estamos trabalhando e construindo, que é a de Elinho Aragão. Né, voltando à pergunta, né, de fato não houve uma conversa com o Silvio Costa, né, nem antes, nem até agora, a gente ainda não sentou para conversar e dialogar os rumos do partido, a posição que a gente vai tomar, até porque ele deixou uma posição bastante livre para a gente decidir, né, a composição política aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, ele deu aquela entrevista, tanto que ele nem citou meu nome, né, e a gente sabe que nos bastidores, né, meu nome tem sido comentado, mas que eu descarto totalmente essa possibilidade, porque nós estamos trabalhando com o plano B, a não ser com o plano de Elinho Aragão, candidato a prefeito.
Alice, boa noite, é um prazer falar com você, colega. Você é uma pessoa que eu tenho muita estima por você. Thales, em 98, Zé Augusto disse que apoiaria Edson Vieira para deputado estadual, mesmo assim saiu candidato a deputado estadual. Em 2010, Zé Augusto disse que o candidato a deputado dele aqui em Santa Cruz seria Diogo Moraes, e foi Cecílio Galvão. Em 2012, Zé Augusto disse que o candidato a prefeito do Grupo Tavoquinha seria Ernesto, ou seu Zé Elias, em saudosa memória, Fernando Aragão ou Nanau, e o candidato foi ele. Como, com um histórico desse, vocês poderão passar para a população que o que vocês estão dizendo agora se confirmará?
Ô, Ralf, primeiramente, né, agradecer o elogio, né, a reciprocidade é igual, né, a mesma estima que eu sinto por você também. Bom, Ralf, com relação aos anos anteriores, acho que cada política é um momento, certo? Em 2016 também se dizia que Zé Augusto não apoiaria Fernando Aragão de jeito nenhum, e nós apoiamos, né? Em 2018, houve toda aquela construção, claro, o candidato natural seria José Augusto Maia, mas aí nós optamos, né, tivemos uma decisão interna, inclusive para, dentro da conjuntura de uma chapinha, de lançar o nome de Thales Maia a deputado estadual, certo? Mas essa construção que estamos fazendo, Ralf, ela não é só de Zé Augusto, né? Ela é uma construção que está sendo feita dialogando com vários atores políticos, com a maioria dos vereadores do nosso grupo, né? Dialogando com a população também, com os eleitores, né? Embora nós temos essa dificuldade, né, nesse momento da pandemia do novo coronavírus, de ter esse contato com o povo, mas aí, dentro das nossas limitações, estamos construindo esse conjunto, né? Eu não tenho como dizer que a gente não irá abandonar esse barco, porque, de fato, não tem como, né? Como eu falei, é um projeto que é sólido, né? Nós começamos o diálogo com o deputado Diogo Moraes, com o governo do Estado, com o PSB, e estamos trabalhando, né, juntando essa conjuntura aí para construir a pré-candidatura de Elinho Aragão.
Boa noite, Thales Maia, veja só, minha pergunta diz respeito especificamente à declaração do deputado Silvio Costa Filho, porque eu entendo quando você coloca que o contato foi pouco, o seu pai viajou uma vez ou outra, uma conversa rápida em Brasília, mas a gente não pode esquecer da tecnologia que a gente tem. Por exemplo, a gente está agora conversando, muito embora você não esteja presencialmente, né, mas está virtualmente aqui. Então, não, eu acho que não cabe que o Zé Augusto não teria uma conversa com o Silvio Costa Filho e o próprio Silvio Costa diante do quadro que está se desenhando. Até porque o deputado federal Danilo Cabral tem garantido por A mais B que o candidato aqui da Frente Popular é o Elinho Aragão. Não se torna uma nota dissonante dentro do próprio contexto municipal, Thales, uma declaração dessa do Silvio Costa Filho, diante do que vem declarando o próprio Danilo Cabral, e haver um silêncio por parte de vocês que estão no partido do Silvio Costa Filho, não é estranho isso, não deveria ter havido, pelo menos no campo político, a gente percebe que quando há uma nota dissonante, quem está ali afinado diz, epa, não é essa nota não, é essa daqui, olha. O deputado falou isso aqui, mas a gente está entrando em contato com ele agora e está dizendo que não é. Nós já temos um projeto, o projeto é o do Elinho, ele é o nosso candidato a prefeito, e a história é essa. Mas esse silêncio, Thales, não deixa a desejar que há um plano B em andamento, e isso vai deixar ainda mais instável o grupo de oposição que tenta se ajustar, mas agora, em vez de se ter dois planos, digamos, a pré-candidatura do Elinho, a pré-candidatura do Fernando Aragão, de repente agora há uma outra pré-candidatura que é a do Zé Augusto, ou de repente do seu próprio nome, o Thales Maia, isso não traz ainda mais instabilidade diante do silêncio de vocês em relação à palavra do deputado Silvio Costa Filho?
Manassés, em um momento eu coloquei que nós não conversamos com o deputado Silvio Costa Filho por falta de mecanismos, certo? Nós não conversamos com ele sobre os rumos do partido aqui em Santa Cruz, porque ele deixou bastante livre, entendeu? Ele disse, olha, o partido, eu fui votado, né, tive quase 12 mil votos, né, na coligação que ajudou a eleger o João Paulo, certo? O Zé Queiroz e o João Paulo, então... Eu, de certa forma, a gente participou ali de um conjunto e construímos em 18 uma relação não só política, mas uma relação também pessoal, certo? Quando nós conversamos com Armando Monteiro, né, José Augusto teve essa conversa e afirmou para ele que haveria essa possibilidade desse diálogo com o PSB, né, o Armando deixou bastante claro a posição dele, que seria de oposição ao PSB em todos os municípios, né? Enquanto isso, o Silvio Costa Filho, ele estava, né, naquele momento, ele está, na verdade, dialogando com o PSB, né? Está havendo um sentido muito semelhante ao nosso, né, de diálogo com o governo do Estado, de diálogo com a Prefeitura do Recife, né, de conjuntura juntando republicanos e o PSB, e naquele momento ele deu o sinal verde, né, de que essa articulação seria possível com o PSB, certo? Nenhum momento foi tratado 2022 com ele, nem promessa de apoio. Ele colocou o partido à disposição e nós nos filiamos, né? Isso não significa que não iremos tratar desse assunto, né, com o Silvio. Claro que nós iremos. Agora, que não houve uma conversa nesse sentido, porque ele deixou bastante livre. Ele disse, o partido em Santa Cruz está na mão de vocês, está, né, à disposição para uma pré-candidatura de prefeito, de vice, de uma chapa proporcional. Ele deixou a sigla, né, totalmente aberta para que nós pudéssemos conduzir aqui em Santa Cruz do Capibaribe os rumos desse partido, certo? Ele deu aquela entrevista, citou inclusive, claro, o desejo de todo presidente de partido é lançar chapa e lançar chapa de proporcional em todas as cidades do estado de Pernambuco, né? E ele falou de uma referência muito importante, que é a referência de José Augusto Maia e a importância de José Augusto Maia dentro do grupo. Mas isso não significa que há essa discussão do plano B, né? Como eu falei desde o início da entrevista, né, nós trabalhamos apenas com um plano, que é o plano de Elinho Aragão, de uma conjuntura com o PSB, certo? Há esse diálogo com o deputado Diogo Moraes. O deputado Danilo Cabral tem dado esse reforço, né, essa ajuda no sentido dessa construção né, no âmbito regional, no âmbito do estado de Pernambuco. Então, a situação é essa, né? Não houve o diálogo, não por falta de mecanismos, né? Como você até mesmo diz, hoje a gente está aqui conversando, né, à distância, e fazendo esse contato quase que pessoal, né, sendo que virtual. Mas porque ele realmente deixou o partido bastante livre para a gente conduzir aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Thales, muito obrigado pela participação. Manassés está elogiando aqui o papel de parede da sua casa, mas Ralf reparou que não tem móvel nenhum. De todas as todas as casas que a gente viu, essa é a mais vazia, assim, de acessórios.
Tem a televisão ali que, se fosse alguns ali, que tivesse aquele, dizia que só tinha nada dos ricos.
Não, não
poderosos.
Dá para ver nada, nem relógio dá de parede a gente vê. Obrigado, viu, Thales? Grande abraço para você.
Isso na verdade é o escritório. Né? Eu estou aqui no ambiente do escritório ainda, né? Trabalhando até. Claro, é porque o computador ele fica virado para cima, mas os móveis estão ou atrás de mim ou alguns mais aqui abaixo. Pelo ângulo não dá para aparecer.
Um abraço, Thales. Grande abraço.
Abraço. Agradeço eu, Ney, Manassés. Né? Espero que depois que esse momento passar, que a gente volte a dialogar mais política, né? E com vocês, discutir Santa Cruz do Capibaribe e agradecer a audiência e mandar um abraço para todos que nos assistem e nos ouvem todo esse. Essa audiência desse programa. Muito obrigado e até mais.
Com certeza. São 7h52. O programa hoje, como você sabe, ele termina mais cedo, porque daqui a pouco, nesse estúdio, nós vamos ter a apresentação do programa Moda Center no ar. Ralf, Manassés, até amanhã.
Até amanhã, Ney.
Até amanhã, se Deus quiser.
A você que nos acompanha, um grande abraço. Voltaremos amanhã às 19h, se Deus quiser.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.